Então, muito bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. Vamos começar a nossa reunião, sob pena da nossa audição ser atrasada. Sendo que ainda não temos, faltam-nos dois deputados para o quórum, mas eu sugiro, se estivessem de acordo, que eles ratificassem posteriormente as nossas decisões. Eu peço desculpa desta minha voz velada, espero que pelo menos a considerem sexy, uma vez estou com uma gripalhada enorme, portanto não é prudente tirar a máscara. Vamos, se estivessem de acordo à primeira parte, mas passávamos já a pedido do deputado Miguel Costa Matos ao ponto 4, que se refere à discussão e votação na especialidade dos projetos de resolução 873 do PS, que recomenda ao Governo que promova melhores condições de acesso ao trabalho para estudantes, e também 881 do PAN, que recomenda ao Governo que adote medidas de valorização do Estatuto de Trabalhador Estudante. Senhor deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É sempre um gosto regressar a esta comissão. Cumprimentá-la a si e a todos os colegas deputados.
Sim, peço desculpa.
Peço desculpa, Sr. Deputado, porque eu estava aqui a tentar precisamente intervir. Nós estamos a alterar a ordem, não é?
Estamos. E eu perguntava se estão de acordo em que se altere esta ordem de trabalhos, que é apenas para adiar, no fundo este ponto é para adiar.
Ok, pronto, não é discussão, ok, peço desculpa.
Não é discussão. É que peço desculpa, que eu devia ter perguntado se estavam de acordo. Mas enfim, com a pressa, portanto, este ponto é para adiar, não é para discutir.
Era só para informar...
Se os colegas estiverem de acordo.
Era só para informar a Comissão, Sra. Presidente, que a deputada do PAN não está presente hoje e irá em missão para fora do país, e de qualquer modo estamos a preparar em conjunto com eles um texto único de substituição dos dois projetos que contamos poder apresentar à Comissão na próxima semana, e portanto nesse sentido pedimos o adiamento do ponto e até à próxima semana atempadamente iremos enviar um texto único de substituição para poder ser votado na especialidade na próxima semana na Comissão, e agradecemos muito o cuidado e a atenção. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Costa Mato. Portanto, fica assim adiado este ponto 4 para a próxima semana e começamos então pela ordem prevista, na nossa ordem de trabalhos, o ponto 1, apreciação e votação das atas das reuniões número 70 a 73, de 25 e 27 de outubro e de 9 e 14 de novembro. Pergunto, quem tem objeções, não sendo o caso, põe à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. O ponto 2, comunicação de baixa à comissão e distribuição de iniciativas com designação do deputado autor do parecer e deliberação sobre a submissão à apreciação públicas e eventuais consultas a realizar. Os projetos de lei são os seguintes. Projeto de lei número 964, da autoria do PCP, que repõe o princípio de tratamento mais favorável do trabalhador, a 20ª alteração ao Código de Trabalho, e o deputado relator é do grupo parlamentar do PS. Senhora deputada Rita Borges Madeira, já tem indicação do deputado relator?
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. O Partido Socialista indica o Sr. Deputado Fernando José.
Fernando José, muito obrigada. Passamos agora ao projeto de lei número 965 do PCP, que revoga o regime de caducidade da contratação coletiva e a designação do deputado relator, que compete ao grupo parlamentar do PST, Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Sr. Presidente, depois indicaremos.
Indicaremos então. Projeto de lei número 966, que consagra o direito a 25 dias de férias anuais, mais uma alteração, a 20ª alteração à lei número 7 de 2009, 12 de fevereiro, que aprova o Código de Trabalho, também pertence à designação do deputado relator ao grupo parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Indicamos também o Sr. Deputado Fernando José.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rita Borges Madeira. Projeto de lei número 967, supõe o regime de férias na função pública, designadamente o direito a 25 dias de férias anuais e majoração de dias de férias em função da idade, procedendo à 17ª alteração à Lei nº 35 de 2014, 20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, que foi redistribuído à 13ª Comissão, a 14 de novembro de 2023. O projeto de lei número 968, da autoria do PCP, reforça os direitos dos trabalhadores no regime do trabalho noturno e por turnos. A designação do deputado relator compete ao grupo parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Indico-me a mim própria,
muito bem,
como relator.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rita Borges Madeira. Projeto de lei número 969, também da autoria do PCP, que repõe os valores de pagamento de trabalho suplementar para todos os trabalhadores, 20ª alteração à Lei nº 7 de 2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código de Trabalho, e 17ª alteração à Lei nº 35 de 2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. A designação do deputado relator compete ao grupo parlamentar do Chega.
Bom dia a todos, Sra. Presidente. Serei eu próprio. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Calveias. Passamos agora ao projeto de lei número 972, da autoria do Bloco de Esquerda. Alarga e garante a atribuição da licença parental inicial igualitária em termos de género às famílias monoparentais e por via da adoção. Alarga a licença inicial exclusiva do pai e a dispensa para amamentação e acompanhamento da criança, sendo que a designação do deputado relator compete ao grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Passamos finalmente ao projeto de lei da autoria do PCP número 976, reforço dos direitos de maternidade e de paternidade, cuja indicação do relator compete, ou da relatora, compete ao grupo parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a este projeto, nós indicaremos posteriormente, em princípio, se calhar ainda durante esta reunião, mas se não depois, durante a tarde. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rita Borges Madeira. Finalmente, temos como projeto de resolução o projeto número 958 da iniciativa do IEL, que recomenda ao Governo a divulgação das conclusões da Comissão para a Sustentabilidade da Segurança Social. A IEL indicou por e-mail que esta discussão seria tida em plenário. E é tudo relativamente à distribuição de iniciativas. Passamos assim ao ponto 3, discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei 936 da autoria do PCP, que valoriza as longas carreiras contributivas, garantindo a antecipação da pensão sem penalizações aos beneficiários que completem 40 anos de descontos, e é a relatora, a senhora deputada Rita Borges Madeira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O projeto de lei objeto do presente relatório, número 936/15, segundo, pretende garantir a antecipação da idade de acesso à pensão de velhice sem penalizações aos beneficiários que tenham completado 40 anos civis de registro de remunerações, propondo alterações ao Decreto-Lei 187/2007, de 10 de maio, que define o regime de proteção nas eventualidades de invalidez e velhice dos beneficiários do Regime Geral de Segurança Social. Na exposição dos motivos, os proponentes defendem que são inúmeros os exemplos ainda hoje de longas carreiras contributivas de trabalhadores que iniciaram a sua vida laboral aos 14, 15 e 16 anos, destacando nomeadamente o caso de setores especialmente desgastantes, com horários de trabalho longos e desregulados. Para o partido proponente, o que está em causa é uma realidade socialmente injusta, entendendo ser da demais elementar justiça a opção pelo direito à reforma, sem quaisquer penalizações ou reduções, independentemente da idade a quem tenha no mínimo 40 anos de carreira contributiva. Não existindo contributos ou pareceres Relativamente à iniciativa em apreço, propõe-se a adesão ao conteúdo da respectiva nota técnica disponível em anexo e que faz parte integrante também deste relatório, nos termos do artigo 3, do número 3 do artigo 139 do Regimento da Assembleia da República. Relativamente à opinião da relatora, a mesma reserva a sua posição para a discussão da iniciativa legislativa em sessão plenária e, concluindo, tendo em consideração o anteriormente exposto, a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão conclui que a presente iniciativa legislativa cumpre genericamente os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, sendo de acolher as sugestões deixadas na nota técnica disponível em anexo. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido a Sua Excelência ao Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rita Borges Madeira. Algum dos senhores ou senhoras deputadas quer pronunciar sobre este ponto 3? Não sendo o caso, as minhas felicitações à Sra. Relatora Rita Borges Madeira, pela forma sintética como apresentou o seu relatório, agora vai-se passar a chamar relatório, e poria assim à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Portanto, já tínhamos visto o ponto 4. O ponto 5 pede-nos o Sr. Deputado Alfredo Maia e tem a ver com discussão e votação nos termos do artigo 75 do RAR do projeto de voto número 517 do PST de saudação pelo Dia Internacional e Nacional das Pessoas com Deficiência. Pediu-nos para adiarmos este ponto para a próxima semana. Sendo assim, passamos ao ponto 6, limite de pensões de reforma, da iniciativa de Estevão Gomes de Sá Sequeira, que conta apenas com uma assinatura. Queria perguntar às senhoras e aos senhores deputados se queriam pronunciar-se. Não sendo o caso, posso pôr à votação a admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 7, discussão e votação do relatório da petição número 205, pelo reconhecimento da profissão de médico veterinário como uma profissão de desgaste rápido, da iniciativa de Pedro Fabrica e outros, com 1028 assinaturas, em que é relatora a senhora deputada Ana Isabel Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Já receberam atempadamente o relatório final, esta petição número 205, 15 de primeira, cujo primeiro peticionário é o Sr. Pedro Luís Andrade Soares Gomes Fabrica, é pelo reconhecimento da profissão de médico veterinário como uma profissão de desgaste rápido, conta com 1028 assinaturas, tendo como primeiro petitionário o Sr. Pedro Fabrica. A petição deu entrada na Assembleia da República a 14 de agosto de 2023. O objeto da petição aponta para o elevado desgaste físico e mental e emocional no âmbito da profissão do médico veterinário, destacando neste aspecto as áreas relacionadas com o exercício clínico e cirurgia, bem como as áreas de inspeção sanitária, sanidade animal, segurança dos alimentos, bem-estar animal e saúde pública. São aqui elencados vários considerantes, nomeadamente o impacto do trabalho por turnos, os longos períodos de trabalho, horas imprevisíveis, frequentemente com privação de sono associadas, contacto frequente com o público, longas deslocações, contacto diário com dramas sociais envolvendo a detenção de animais, decisões clínicas de vida e de morte, prática de eutanásia. E, neste sentido, entendem os peticionários que a profissão de médico de veterinário deve ser considerada como de desgaste rápido. A legislação no âmbito da matéria em apreço, bem como as iniciativas que deram entrada com matéria idêntica ou conexa, podem igualmente ser consultadas na nota de admissibilidade. A opinião da deputada exige-me-se para a sessão plenária, Como conclusões, em consideração o anteriormente exposto, a Comissão do Trabalho e Segurança Social e Inclusão conclui o seguinte: os requisitos formais e tramitação estabelecidos na Lei do Exercício do Direito de Petição mostram-se genericamente cumpridos, deve ser dado conhecimento do texto da petição e do respectivo relatório aos grupos parlamentares e deputados únicos representantes de partidos para reconhecimento, e o presente relatório deverá ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Isabel Santos. Alguma das senhoras ou senhores deputados quer pronunciar? Não sendo o caso, felicito também a Sra. Deputada Ana Isabel Santos pela clareza e forma sintética como apresentou o relatório e passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 8. Que é a discussão e votação dos ajustamentos ao regulamento da Comissão decorrentes das alterações ao regimento da Assembleia da República. Ora bem, os colegas têm aí à frente as propostas de alteração que decorrem designadamente do normativo do novo RAR, portanto, que obriga ajustamentos. Tudo em bold, todas as alterações são feitas em bold. Assim, o artigo 2º, no fundo, compagina-se com o regulamento, o RAR, melhor dizendo, em que cita os artigos 132 e 134 do regimento. Presumo que não haja nenhuma oposição. Não sendo o caso, passamos ao artigo 3º. O artigo 3º, então, no número 1, refere a Comissão pode solicitar a participação nos seus trabalhos de quaisquer cidadãos em bold, designadamente membros do Governo, dirigentes e trabalhadores em bold, da administração direta do Estado, desde que autorizados pelos respectivos ministros, dirigentes e trabalhadores e contratados da administração. Como? Não percebo. Ok. Estão-me aqui os serviços a sugerir e bem que se calhar podemos fazer a votação do regulamento. Sim. Muito bem. Então, faremos como os serviços propõem bem adoção ou não das propostas de alteração em bloco, com exceção daquelas que suscitam dúvidas, como sejam a página 6, artigo 4º, 9A, perdão. Portanto, a questão é se faz sentido editar este artigo 9A ou se é melhor esperar pela deliberação do plenário. Eu diria que é melhor esperar, porque pode ser em sentido contrário à redação. No entanto, gostaria de ouvir as senhoras e senhores deputados relativamente a esta questão. O PSD está de acordo, o PS também, portanto esperamos pela deliberação do plenário. Mas vamos. O artigo 16 questiona se vale a pena copiar os exatos termos do RAR. Eu aqui diria que sim, porque nem sempre nós temos em mente nem à mão os dois textos. Daí, por uma questão de transparência e de entendimento mais rápido, valesse a pena copiar este artigo 16º, tal como está previsto no artigo 100A, do RAR. Copiar, o PST concorda, os outros partidos, chega também. PS, Grupo Parlamentar de PS, hello. Terra chamando Marte, não, o PS. No fundo fazer copy-paste daquilo que é o artigo 100A do Regulamento do RAR. É apenas uma questão de transparência no artigo 16º do Regulamento. É copy-paste só. Ok. O parlamentar do PS concorda. Muito bem, então, assim sendo, podemos votar em bloco as propostas de alteração e de ajustamentos ao regulamento da nossa comissão, que no fundo são decorrentes das alterações do RAR. Assim, ponho à votação, quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade, os meus parabéns aos serviços que tiveram aqui um trabalho de formiga a compilar tudo isto de modo que o nosso regulamento da Comissão se compaginasse com o RAR. Passamos ao ponto 9, que é a discussão e votação do plano de atividades da Comissão para a 2ª Sessão Legislativa da 15ª Legislatura. Eu propunha que deixássemos cair este ponto. Não me faz sentido, mas os colegas dirão, que isto vigore por uns dias. Mas, enfim, gostava de ouvir as opiniões dos grupos parlamentares. O grupo parlamentar do PS concorda, o do Chega também, o PSD também. Portanto, isto fica adiado para o ano. Outros assuntos, o grupo parlamentar do PSD supõe que tem uma sugestão, um pedido, quer que seja, a fazer relativamente aos outros assuntos.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Neste ponto, gostaríamos de aproveitar, pelo trabalho que ele afrente e daquilo que já, de resto, foi deliberado, aprovado, a nível desta Comissão e, consequentemente, também neste tema, a nível desta Comissão e da primeira Comissão também, por pedido do Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou um requerimento para a audição de três personalidades referentes ao assunto que temos ainda a tratar da Santa Casa Misericórdia de Lisboa. Sendo que duas delas suscitavam dúvidas no que diz respeito àquilo que eram as funções que atualmente desempenhavam e as funções que atualmente desempenham, há uma dessas pessoas, que é a atual vice-provedora, que não suscita nenhumas dúvidas no que diz respeito àquilo que é a possibilidade do PSD ter exercido de forma clara e evidente o seu direito protestativo de audição. Tendo esse direito sido exercido, e uma vez tendo esta situação sido discutida na primeira comissão, ainda que a decisão da primeira comissão não tenha sido absolutamente clara, mas parece-nos, como é óbvio e evidente também, que em função da alteração do regimento e também do tempo limitado que temos a nível do Parlamento, deveremos ir para aquilo que, de facto, não suscita qualquer tipo de dúvidas. E esta audição da Sra. Vice-Provedora, tendo sido um requerimento putativo do PSD, não suscita nenhuma dúvida. Pelo que solicitamos que, naturalmente, seja agendado com maior celeridade para que este requerimento que foi apresentado pelo PSD possa ainda ser... possa ainda permitir a realização desta audição. Sublinhando que continuam a sair notícias sobre a Santa Casa Misericórdia de Lisboa e, portanto, se ele era pertinente, ainda mais torna agora, quando sabemos que daquilo que foi apurado no que diz respeito à sua... daquilo que foi apurado no que diz respeito à auditoria que está a decorrer, aparentemente o valor já disparou de 25 para 50 milhões referente àquilo que é a operação do Brasil que a Santa Casa Misericórdia levou a cabo. Nesse mesmo sentido, sublinhamos, pedimos que seja feito esse agendamento com a maior celeridade possível, considerando que este requerimento já foi apresentado e é um requerimento positivo do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigada. Senhor Deputado Nuno Carvalho, gostava de ouvir os outros grupos parlamentares. Senhor Deputado Jorge Calveias.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Dizer que estamos totalmente de acordo com o pedido do PSD.
Muito bem, gostaria de ouvir os outros. Sim, senhora deputada Rita Borges Madeira.
Muito obrigada, senhora Presidente. Senhora Presidente, eu não tenho aqui o requerimento inicial do PSD. Também não sei, porque não falei com os colegas da primeira comissão, o que é que foi decidido ou não na primeira comissão. Portanto, não vamos agora, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tomará agora aqui nenhuma decisão ou nenhuma opção relativamente a este requerimento. não sei se o PSD pretende colocar isto na ordem do dia da próxima reunião e aí tomaremos depois alguma decisão relativamente a essa matéria. Muito obrigada.
Temos aqui um pedido de requerimento potestativo de audição, certo? É potestativo. Não, mesmo assim eu gosto de ouvir as opiniões dos grupos parlamentares, portanto fica então. Foi. Com certeza.
Nós podemos andar à volta do mesmo, mas eu vou deixar claro aquilo que referi inicialmente. Havia dúvidas, houve três personalidades que foram indicadas. Havia dúvidas sobre duas delas, porque, apesar de desempenharem funções que se enquadravam dentro daquilo que são os requisitos indicados no regimento, as funções que atualmente desempenhavam não eram dentro da mesma organização à qual estavam a ser chamadas aqui para serem ouvidas. Nesse sentido, o que o PSD está aqui a dizer é, sobre aquela que não há dúvidas quanto à interpretação do regimento, que é sobre a atual vice-provedora, que era vogal no anterior mandato e que tinha a internacionalização e que atualmente é vice-provedora, que venha cá ser ouvida. Está na mesma entidade, no mesmo órgão de administração, desempenha exatamente as funções que são necessárias para este efeito. E, portanto, quanto a isso, não há dúvidas. Portanto, é só para deixar o mais claro possível este enquadramento, não é? Não estamos a falar sobre os outros dois, precisamente sobre esses outros dois, como acabei de referir, as salvas que existem, não os quis colocar aqui à discussão, até que é para não prolongar aqui a nossa discussão, não é? Portanto, sobre aquela que não há, é que nós queremos, efetivamente, que possa avançar com a maior celeridade possível. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhores deputado Carvalho. Portanto, refere-se à atual vice-provedora da Santa Casa de Misericórdia, vogal da mesa, com o pelour do património, Ana Vitória Acevedo, certo? Muito bem.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, se não há dúvidas, os serviços que têm que cumprir o regimento, obviamente, claro. O Partido Socialista, se é um requerimento prestativo, não se pode opor sequer.
Obviamente. Muito obrigada. Encerramos então por aqui a primeira parte. Não, peço desculpa, deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ainda nos outros assuntos e a pedido da Sra. Vice-Presidente do PSD, Clara Marques Mendes, que é coordenadora do Grupo de Trabalho da Primeira Alteração ao Estatuto de Cuidador Informal, nós recebemos hoje, poucos minutos antes da nossa reunião, da parte do Partido Socialista, a dizer que não tinha disponibilidade para realizar um conjunto de audições que são urgentes, e nós tivemos uma reunião do Grupo de Trabalho a semana passada e tinha ficado combinado que esta informação deveria ser enviada até ao final da semana. O Partido Socialista decidiu enviar hoje antes da reunião. Na altura não houve entraves relativamente às datas de 13 e 14, pelo menos eu não fiquei com essa ideia, mas a Sra. Deputada Marta poderá esclarecer. Havia da parte do Bloco de Esquerda alguns constrangimentos e tentou a Sra. Coordenadora chegar aqui a um consenso de datas. Aquilo que nós apelávamos, o grupo parlamentar do PSD, é que isto é uma matéria urgente. E se nós continuarmos e não chegarmos aqui a um consenso de datas para a realização destas audições e audições públicas, se levarmos tudo para o dia 20, que é a única data que neste momento está disponível pelos vários partidos, nós vamos ver prejudicado um processo legislativo que é fundamental para os cuidadores informais. Daí, apelar a todos os grupos parlamentares, entretanto chega também bem corroborar com as datas ou com a dificuldade de data de dia 13 e dia 14, aquilo que nós apelamos aos partidos é que dia 20, 21, entramos num período de Natal. Depois, entretanto, regressamos e os trabalhos são concluídos. Agora, pedíamos a sensibilidade para chegarmos aqui a um consenso de datas e também para darem anuência aos serviços no sentido daquilo que são os contributos e os pedidos para ser escrito, que não informam, de poderem também transmitir isso para os serviços poderem fazer já aquilo que é o trabalho que lhes compete. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Helga Correia. Sra. Deputada Marta Freitas quer intervir.
Sim, obrigada, Sra. Presidente. Só aqui para reforçar o que foi dito, se calhar aqui, agradeço até aqui a referência a esta situação por parte do Grupo Parlamentar do PSD, dar nota de que já nessa mesma reunião, se calhar não foi assim entendido pela senhora deputada Helga, que no, na última reunião o PS já referiu que, dada a situação atípica, até de solução da Assembleia e um conjunto de matérias para fechar, que iria ser difícil fazer um conjunto de audições de forma assim tão concentrada e havendo outros compromissos até dos deputados que estão aqui representados, tanto no grupo de trabalho como aqui na Comissão. E que nós reforçamos isso, que a dificuldade de realmente de articular aqui as datas, por isso não demos a resposta definitiva nesse mesmo grupo de trabalho. E assim foi, realmente temos aqui alguma dificuldade em ver as datas, sabem perfeitamente que os deputados estão envolvidos em outros processos também, para além da Assembleia da República, e portanto é preciso articular, não, nós somos são determinados deputados que estão nesse grupo de trabalho, não, nem sempre se conseguem fazer substituir, e portanto o dia tem 24 horas e às vezes é difícil. A sensibilidade existe, realmente a matéria é importante relativamente aos coordenadores informados, e isso foi algo que sublinhamos, a compreensão de realmente que é uma matéria importante de ser discutida, mas efetivamente às vezes a articulação de datas e agendamento não é fácil, e a verdade é que não é só o grupo parlamentar do Partido Socialista que não consegue estar ou se fazer representar nos dias 13 a 14. Temos aqui soluções alternativas, não só o dia 20 e 21, há aqui uma possibilidade de algumas horas no dia 19, portanto a ver de que melhor forma podemos realmente articular e agendar essas audições. E ainda temos a primeira semana de janeiro também, que estamos disponíveis para fazer essas mesmas audições. Simplesmente, estas semanas, por razões acho que são óbvias, até o dia 15, para o grupo parlamentar do PS, é difícil se fazer representar na quantidade de horas que estavam previstas para as audições relacionadas com esta matéria dos coordenadores informais. São várias horas que estavam destinadas para esta próxima semana e para nós é muito difícil acompanhar. Obrigada.
Senhora Deputada Helga Correia. Senhora Deputada Jorge Calveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, nós tínhamos concordado com as datas 13 e 14. Acontece que todos os dias acontece alguma coisa e o dia 13 para nós é impossível. 14 sem qualquer problema, mas dia 13 não é possível. Muito obrigado.
A minha pergunta é, conseguimos chegar a um consenso? Como? Senhora Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu se calhar sugeria a todos os grupos parlamentares que hoje, até ao final do dia, sem falta, porque a semana passada, a Senhora Deputada Marta Freitas, eu tenho que recordar que a questão nem era os dias, para o PSD era a questão de agrupamento de datas, mas tudo bem, não está isso em questão. Aquilo que eu apelo a todos os grupos parlamentares é urgência naquilo que são as datas que têm disponíveis para os serviços depois poderem, quanto mais nós atrasarmos, e já andamos a arrastar isto há demasiado tempo, depois as entidades também não podem, e eu quero lembrar aqui aquilo que foi o rolo compressor no processo das ordens profissionais, que os grupos parlamentares não tinham disponibilidade e tiveram que arranjar disponibilidade porque o Governo disse que tinha o PRR para cumprir. E aqui nós temos as pessoas a aguardar por uma matéria que é importante. Não basta dizer que têm sensibilidade política para a matéria, Sra. Deputada. É importante que todos estejamos entregues a esta causa e que se encontre datas. Aquilo que eu peço a todos os grupos parlamentares é que demonstrem sua disponibilidade para depois, com os serviços, conseguirmos conciliar as datas para conseguir fazer as audições. Não podemos ter um peso e uma medida. Quando dá jeito ao Governo e ao Partido Socialista e ao PRR, e para não ficarmos mal perante a União Europeia, o rolo compressor obriga-nos a trabalhar até altas horas da madrugada, e agora para acudir a determinadas pessoas que vêm, ou neste caso não vêm o estatuto reconhecido, temos indisponibilidade ou temos outros trabalhos. Há vários colegas no grupo de trabalho e certamente que estas audições não são obrigatórias como outras no âmbito das ordens profissionais, que não foram os colegas do grupo de trabalho, foram outras pessoas que as vieram fazer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Helga Correia. Muito brevemente, Sra. Deputada Marta Freitas.
Lamento que aqui é
deputada Helga. Os trabalhadores ali à nossa espera já há um bom bocado. Eu subscrevo, se estiverem de acordo, esta ideia de enviar por e-mail as datas disponíveis, mas Sra. Deputada Marta Freitas tem a palavra.
Lamento que a deputada Helga Correia, em nome do grupo parlamentar do PSD, não esteja a mostrar a sensibilidade que nós sempre mostramos aos outros grupos parlamentares relativamente às datas. Eu referi, e volto a frisar, eu referi a dificuldade das datas à coordenadora na altura que estávamos a agendar o grupo de trabalho e por isso não quis dar essa resposta definitiva em nome do grupo parlamentar. Primeiro porque
era importante ver essa possibilidade de realmente conciliar com outros deputados que pudessem estar presentes. Há essa dificuldade até o dia 15, como já referi, e, portanto, não há que levar isto para o lado de politiquice e rúculo compressor. Aqui há sensibilidade relativamente à matéria. Lamento que queiram levar para esse lado, para o lado de político ou de estratégia política. Sabemos que entramos agora em campanha, mas aqui o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sempre demonstrou a sua sensibilidade relativamente à matéria dos cuidadores informais. E, portanto, nós estamos aqui a dizer, até já apresentei aqui uma solução de um dia 19, a senhora deputada se calhar não esteve atenta, mas estava aqui a mostrar a disponibilidade de uma data alternativa. Portanto, não vejo qual é aqui a questão ou o problema de negociar ou ver alguma data, se eu já estou aqui a colocar até antes de ser primeiro, de oficializar primeiro, já estou aqui a colocar uma data alternativa. Portanto, não compreendo essa reação por parte do PSD. Estamos aqui disponíveis para debater esta matéria e dizer que ainda estamos disponíveis em janeiro para continuar a ouvir as associações que não possam se fazer representar nesta semana que aqui colocamos. Compreendemos, às vezes, a disponibilidade dos outros grupos parlamentares. Eu recordo até, na altura, que foi a agenda do trabalho digno, alguma dificuldade também de se fazer representar ou de acelerar o processo por parte do PSD, e nós fomos sempre compreensivos e percebemos e compreendemos essa dificuldade. Portanto, agora somos nós a solicitar essa compreensão relativamente à nossa agenda, uma agenda que é legítima, e já dei nota aqui das razões pelas quais não podemos estar representados e acho que são compreensíveis. Aqui já apresentamos uma solução alternativa. Agradeço também a abertura por parte do PSD. Obrigada.
Muito obrigada. Eu apelava ao espírito de Natal.
Senhora Presidente,
estamos de acordo de qualquer maneira.
O espírito de Natal está em cima da mesa e não está isso em questão, mas as pessoas continuam lá fora a aguardar. Só para terminar e para concluir, dizer à Senhora Deputada que eu registrei, eu estou atenta. Eu não estou aqui a dormir, Senhora Deputada. Eu registrei as datas. Senhora Deputada, se me permite, eu tive caladinho a ouvi-la. Eu registrei as datas e sei a disponibilidade que a senhora está agora a demonstrar. Não estamos entre o bloco, que não estava na sala. O que eu pedi foi para todos trocarmos as datas que estamos disponíveis, porque já alguns demonstraram disponibilidade por e-mail, para podermos chegar ao consenso até ao final do dia. E o PSD não venha colocar areia na engrenagem e dizer que o PSD não esteve disponível na agenda do trabalho digno, como na questão das ordens profissionais, ou se o PSD sempre esteve disponível e nunca faltamos a nenhuma audição, nem houve... O PSD sempre esteve disponível. Agora... Senhora Deputada, eu ouvia com toda a atenção, o PSD sempre esteve disponível e o PSD está disponível. Não estamos a fazer política com isto, não estamos a fazer política. Agora, a Senhora Deputada comprometeu-se até a final da semana passada de responder. Hoje é quinta-feira, durante uma semana, não me diga que não teve tempo de articular datas com o seu partido, ver a disponibilidade da agenda para conseguirmos. Tivemos fechados? Não, desculpa, houve jornadas parlamentares de um partido político. Nós temos trabalho político dos partidos e tivemos trabalho. Todos tivemos, o Parlamento não ter fechado, que ainda ontem estive aqui. Por isso não venha com essa discussão. Muito obrigada.
Muito bem. Muito obrigada a todos os grupos parlamentares. Vamos passar agora à segunda parte, relembrando, não se sanguem, Senhora Deputada Marta Freitas, a zanga faz mal à pele. Fica então combinado que os grupos parlamentares enviam aos serviços as datas que estão disponíveis hoje até ao final do dia. Muito bem, passamos agora finalmente à segunda parte, à audição da Associação Profissional dos Trabalhadores das Pedreiras, a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre a aplicação aos trabalhadores das pedreiras do regime jurídico de antecipação da idade legal da reforma.